na vida, colocando a culpa em um inimigo externo, para ele aparecer como salvador da pátria. Não espantaria.
Tá certo. A gente vai seguir por aqui analisando as principais notícias do dia, mas eu preciso de me despedir de parte da rede. Algumas emissoras ficarão a partir de agora com a programação local. Muito obrigado pela audiência e pela parceria.
Rede Jovem Pan News.
Esse amor que não acaba e não se cansa, atravessa o tempo inteiro, sempre presente, verdadeiro. Esse amor que protege, corrige, guia, acalma e traz alegria. E que a gente sempre pode contar. Na memória, no abraço, no olhar. É o amor maior do mundo. Feliz Dia das Mães.
Ainda bem que tem, hoje é sem.
Os pingos nos is.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Você, conectado. Música.
Notícia.
Jovem Pan. Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. Três suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido. Há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Esta é a Jovem Pan. Jovem
Pan. Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem Pan.
A Eletrobras está em festa. São 48 anos de história, tradição e confiança. E agora, a Eletrobras está de cara nova. A loja foi ampliada, um espaço muito maior, mais conforto e muito mais variedade para você. E para comemorar, tem uma grande promoção de aniversário e inauguração. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 4 super prêmios. O sorteio será dia 16 de maio, junto com a inauguração oficial da loja nova. Eletrobras, há 48 anos, fazendo parte da sua história. Rua Saldanha Marinho, 238, no centro, São João da Boa Vista. Telefone 19-3623-6651. WhatsApp 19-99901-7097.
Ligada em você.
95,9.
A Rádio Jovem Pan FM de São João da Boa Vista transmite o programa A Voz do Brasil a partir das 20 horas, de acordo com o determinado pelo Decreto 10.456 de flexibilização da Voz do Brasil.
Aquele que no começo estimulou as pessoas a se endividar, porque achou que essas pessoas se endividando faz a economia girar, joga dinheiro na economia, isso vai fazer o crescimento econômico acontecer. Como se as pessoas se endividando estariam ajudando o crescimento econômico no Brasil. Isso é a fala de alguém que não tem noção de economia. É uma coisa totalmente absurda, porque isso só pode começar a gerar crescimento no dia que a produtividade, uma palavra que o PT detesta, é alta. No dia que a produtividade é alta, tudo bem. Mas com produtividade em baixa e aumento do endividamento, significa dar corda para o brasileiro se enforcar. Foi isso que esse governo fez. E agora tem a cara de pau de inventar esse desenrola dois, que é pegar o dinheiro do trabalhador, que é do fundo de garantia, e dá para ele agora, depois que eu quebrei as suas duas pernas, eu vou te dar a muleta. Mas que muleta é essa? Na muleta é o meu dinheiro, é o dinheiro do fundo de garantia para você resolver parte da tua dívida. É um negócio inacreditável, é uma falta de vergonha, é uma cara de pau, é um sem noção total da questão econômica no país.
Ela disse que o Davi mencionou é interessante, né? Eu permito que você quite a sua dívida usando o fundo de garantia. Daí você quita com os bancos, ou seja, o governo fica bem com os bancos, né? Com os principais bancos, e aí o trabalhador pode contrair novas dívidas. Deixa eu chamar o Roberto Mota para analisar as estratégias do governo para desenrolar a situação dos brasileiros em um ano eleitoral, Mota.
Caniato, dois dos piores males que afligem a democracia são a corrupção e o populismo, e eles geralmente andam juntos. O populista é aquele político que explora os apetites mais baixos das pessoas. O populista está sempre incitando emoções ruins, ressentimento, inveja, ódio. O populista precisa do voto e do dinheiro do povo. E para conseguir isso, o populista usa qualquer instrumento. A principal ferramenta do populista é a estratégia do nós contra eles. O populista pode ser milionário, pode ser político profissional, há 40 anos no poder, mas ele sempre se apresenta como sendo alguém do povo. E a segunda maior ferramenta usada pelo populista é tornar as pessoas dependentes do Estado.
Pois é, deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, porque quando falamos de dívidas, é preciso considerar que algumas pessoas acabam contraindo dívidas porque precisam comprar um bem, né? Não tem o dinheiro para comprar um apartamento, por exemplo. Não tem 500, 600 mil reais, faz um financiamento bancário, mas tem o recurso para arcar com aquela mensalidade, né? Com aquela mensalidade do financiamento bancário. Ele está endividado, mas ele se organizou, ele tem recursos para arcar com aquele compromisso mensal. Não é o que se vê hoje em dia, pelo menos para 80% das famílias. O percentual de endividamento supera o mínimo necessário, ou seja, ele não consegue pagar as contas correntes do mês por conta das outras dívidas que foram contraídas. Ou seja, isso aponta para um problema de educação financeira, né, Beraldo?
Gravíssimo problema de educação financeira num país que tem uma cultura de inflação como o Brasil. A inflação era uma loucura na década de 80, no começo da década de 90, e agora ela já é uma loucura de novo. E as pessoas não aprendem a lidar com o dinheiro, as pessoas não aprendem a lidar, a reconhecer, a compreender o valor do seu tempo, o valor do seu trabalho, e o Brasil vai vivendo essa dinâmica em que as pessoas não percebem o quanto da vida delas elas dedicam para pagar impostos e pagar juros. É uma coisa simplesmente absurda. O Brasil tem hoje 80 milhões de inadimplentes. A pessoa que está inadimplente, ela não tem só uma dívida, não é só um problema financeiro. A pessoa passa a ter uma vida atormentada. Ela passa a ter dificuldade de colocar a cabeça no travesseiro, dormir, descansar, se preparar para o novo dia. O clima dentro da sua casa vira um inferno, porque é muito difícil você viver sem saber como é que você vai honrar os seus compromissos. E o pior disso tudo é que o Brasil tem hoje uma taxa oficial de juros de quase 15% ao ano, mas os juros cobrados pelos instrumentos mais populares de empréstimos usados pelos brasileiros, que são o cartão de crédito e o cheque especial, cobram de você 400% ao ano. E quando você tem que pagar uma dívida sobre a qual incidem 400% de juros ao ano, me desculpem, você não vai pagar. E se pagar, você vai fazer um sacrifício tal que não faz nenhum sentido o motivo da dívida. Que é um absurdo que nós podemos observar em relação a esse se enrola Brasil que o presidente está aí comemorando. Aliás, eu não consigo entender para aquelas pessoas que estão nos acompanhando por imagens essa modinha de chapéu Panamá. Usa pelo menos um chapéu brasileiro. Que tipo de figura é essa de chapéu para um presidente da República? Porte-se de forma presidencial. Nós não estamos pedindo muito. Agora, quando você contrai uma dívida, e esta dívida para pagar uma viagem, uma festa, uma calça jeans, um tênis da moda, seja lá o que for de supérfluo, e você vai pagando juros em cima de juros, em cima de juros, em cima de juros, quando você vai ver, aquela viagem lá para Porto Seguro, ela custou tanto por causa dos juros que você podia ter ido de primeira classe para Paris, e você não se deu conta disso, e está lá pagando juros. Aí vem o salvador da pátria, opa! Agora você vai usar o seu FGTS para quitar as suas dívidas. E você que não pode usar o FGTS para financiar um curso de aperfeiçoamento, um curso superior numa faculdade decente, você vai pegar o seu FGTS, o seu fundo de garantia por tempo de serviço, para pagar aquela calça jeans, para pagar aquela viagem, para pagar aquela tudo que você não precisava ter, mas resolveu comprar pelo impulso. E aí você agora vai ficar sem aquilo, porque a viagem já foi, o tênis gastou, tudo já era. E agora já era também o teu fundo de garantia. É o que o Caniato disse no começo da nossa conversa sobre esse tema. O que o governo quer com isso é permitir que os bancos garantam o seu e que você, brasileiro, possa se endividar de novo amanhã.
Deixa eu passar para o Bruno Musa também refletir a respeito dessa situação. Musa, existem brasileiros com faixas salariais distintas, né, diferentes. E os tipos de dívidas também são diferentes, né? Talvez um tenha se endividado, como disse o Beraldo, ah, porque comprou o iPhone, comprou uma televisão de 70 polegadas para assistir à Copa do Mundo, mas o cara ganha, sei lá, R$5.000, não tem recursos para comprar todos aqueles bens. Aí, naturalmente, acaba se endividando. Agora, tem aquele que ganha muito pouco, né? E acaba se endividando por conta daquelas aquelas necessidades básicas do mês, fazer uma compra no supermercado, pagar a conta de telefone, a conta de luz, enfim. Quando a gente olha para o endividamento das famílias e a maneira como o governo está trabalhando isso, o que devemos considerar?
Vamos aos números, então, para derrubar mais uma vez a narrativa do próprio governo. Afinal de contas, não quero que pareça apenas divergência de ideologia. Os números, cada um toma a sua própria conclusão. O vídeo que eu fiz, que vai ao ar amanhã no meu canal, Caniato, é justamente sobre isso que você falou em um ponto extremamente relevante. Eu peguei o número de empregos que foram criados e divulgados pelo governo desde o começo de 2023 até o momento atual, há um mês atrás. Foram 5 milhões e 100 mil vagas de trabalho abertas. Eu já vou fazer a conexão com o endividamento que a gente está conversando aqui, tá? Dessas 5 milhões e 100 mil vagas criadas, 100% delas foram criadas entre um e um salário mínimo e meio. Acima de um salário mínimo e meio, foram destruídas vagas. No net geral, no saldo geral, ficaram abertas essas 5 milhões e 100. Então, foram criadas mais vagas. Só que, no geral, 100% delas foram criadas nessa faixa até um salário mínimo e meio. As outras houve destruição de vagas. Eu tenho todos os dados aqui, não vou entrar para não ficar chato esses dados, mas eu vou divulgar amanhã lá no meu vídeo. Agora, outro dado extremamente relevante que você falou, tem gente que ganha 5 mil reais? Tem. Vamos analisar então, Caniato. A renda média, tudo segundo dados divulgados nos sites do próprio governo. A renda média brasileira está por volta de R$ 3.560. Renda média. Sabe qual é a mediana? R$ 2.260. Para aqueles que nos estão ouvindo e não entendem a diferença entre média e mediana, vamos explicar. A mediana é justamente aquilo que mede o que está no meio entre dois conjuntos de dados. Então, quando você fala que a média R$3.500, R$3.560, significa que a média é puxada para cima por aqueles que ganham bastante mais, como a elite do funcionalismo público. Só que a mediana, ela mostra a realidade, enquanto a média é puxada para cima e distorcida. A mediana é a realidade do Brasil, R$ 2.290. Isso significa que o que o governo fez é matar a ponte que liga a base da sociedade brasileira para o que eles chamam de classe média. Se você ganha 5 mil, você é considerado classe média. Só que eles mataram essa ponte, porque o nível de endividamento dessa classe social está nas máximas. 81 milhões de brasileiros completamente inadimplentes. Isso significa que ao longo desses últimos 20 anos, foram vários estímulos que o próprio governo fez para essas pessoas e empresas se endividarem. Alguns a gente já mencionou aqui, como, por exemplo, redução de IPI de produtos linhas brancas, consumam. Quando aprovaram agora o IR de R$5.000, que eu sou a favor de ampliação disso, reduzindo o tamanho da máquina pública, senão você aumenta o déficit. O Lula veio a público e falou, agora que sobrou um dinheirinho, comprem uma televisão, consumam para assistir a Copa do Mundo. Foi o que ele falou. Como muito bem o Dávila falou e nós já mencionamos aqui, você não pode sacar o teu FGTS, que é um escárnio, mas você pode usar o teu FGTS como garantia para pegar um empréstimo adicional. Agora em ano eleitoral não, eu vou deixar que você use até 20% do teu FGTS. Ora, mas é meu, eu não quero me endividar, é meu, eu fiz por merecer isso. Não, não, você só pode sacar quando eu quero, debaixo das minhas próprias regras. Sem contar tudo que a gente viu durante o governo da Dilma, congelamento de preços, que tudo isso, juros subsidiados através do BNDES e outros bancos públicos, que tudo isso foi estimulando o consumo e a tomada de crédito. Por quê? Rapidamente. O crédito, o consumo das famílias e os gastos do governo são duas das partes importantes que puxam o PIB para cima. E aí o PIB cresce, sai nas manchetes que o PIB vem crescendo 2,5%, 3% de forma anabolizada sem o incremento da produtividade. Portanto, o que o Lula fez ao longo dos últimos 20 anos foi matar a ponte que ligava a baixa da sociedade à classe média. Essa forma de ascensão morreu pelo altíssimo nível de endividamento fomentado pelos governos e por uma mentalidade atrasada dos governos petistas.
Pois é, e tem, quando a gente fala de endividamento, é preciso olhar para o tipo de dívida. Né, Dávila? Quando a gente fala de educação financeira ou a falta de educação financeira, a gente poderia elencar outros países em que tem uma taxa de endividamento alta, né? É preciso lembrar também dos Estados Unidos, em que ninguém compra casa à vista, né? É tão tradicional, você acaba hipotecando, ou carro, me lembro daquela modalidade do leasing, né? Há maneiras de você se endividar. Agora, o brasileiro, em algumas situações, acaba se endividando para comprar um tênis, comprar um celular de último tipo, mesmo a parede da casa não sendo rebocada. Então, quais aspectos da falta de educação financeira precisa ser considerada também? E qual é a culpa do governo ou das autoridades ou do governo federal, do governo estadual? Por que não investir em educação financeira, Dávila?
Não, é preciso ser matéria obrigatória na escola, educação financeira, não há dúvida. Mas o ponto, Caniato, é que você jamais pode se endividar quando existe uma taxa de juros no país que é a mais alta do mundo. Você não pode fazer isso. Esses endividamentos que existem, que você mencionou em países como Estados Unidos e mesmo Europa, é porque a taxa de juros é baixa, principalmente de longo prazo. Então você pode financiar a compra de uma casa por muito tempo, com uma taxa de juros baixa, que aquilo é praticamente você, em vez de pagar aluguel, você está pagando a compra de uma casa, porque uma taxa de juros condizente com o tamanho grau de endividamento que uma pessoa pode tomar. Agora, no Brasil, não precisa nem de educação financeira. Se você está num país que tem a taxa de juros mais alta do mundo, você não pode se endividar. Se endividar é a morte. Se endividar é se enforcar, entrar num buraco que você nunca mais sai. O Beraldo disse aqui, estava dizendo aqui os prédios, os juros do cartão de crédito, mas qualquer taxa de juros. Porque se você cai na mão da agiota, você cai na mão de qualquer pessoa que vai emprestar dinheiro muito acima do tal dos 14,75% do mercado, 14,25% do mercado. Então não tem jeito. A taxa de juros média no Brasil hoje é 60%. Imagina, você vai tomar dinheiro emprestado a 60%. Não pode tomar nunca. Agora, a gente entende que há pessoas que passam por aperto. E não é para comprar o supérfluo. É para fazer, por exemplo, a pessoa fica doente. Precisa tomar dinheiro emprestado para tratar daquela doença. Porque o dinheiro está muito justo, Caniato. A inflação está matando, a inflação do supermercado. Então, esse é um governo que aumentou a inflação, aumentou o endividamento do Brasil e agora reclama que as pessoas estão endividadas. E ainda vai pegar o dinheiro da própria pessoa que é do FGTS para ela tentar sair do buraco. É um negócio inacreditável. É uma cara de pau, é uma sem vergonhice. E é uma incapacidade de admitir que essa política de acelerador do gasto público sem aumento de produtividade e estimulando as pessoas a se endividar é que colocaram mais de 80 milhões de brasileiros nessa situação dramática de inadimplência, que não é um desenrola que vai sair. O desenrola pode aliviar o problema, mas não pode sair do buraco, porque o buraco, com uma taxa média de juros de 60%, não tem como sair, a não ser que você venda coisas, venda um imóvel,